Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E o editor da Agência L, Marcelo Espinosa. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 122 do Redação Final. A gente começa falando do projeto aprovado para garantir mais transparência às compras públicas em Santa Catarina. No segundo bloco, as propostas debatidas sobre direitos humanos e trabalho no sistema penitenciário. Na terceira parte do programa, as mudanças nas bancadas depois da janela partidária. Vamos em frente. Muito bem, o Parlamento aprovou nessa semana um projeto de lei que busca dar mais transparência às compras feitas pelo Poder Público Estadual. É o projeto de lei número 5 de 2021, de autoria do deputado Bruno Souza, do Novo. Basicamente, o objetivo dessa iniciativa é ampliar as formas como o Poder Público comunica o mercado, comunica a sociedade, sobre a realização de licitações para contratações, principalmente para a compra de bens e de serviços, seja pelo governo do Estado, seja pelo Tribunal de Justiça, seja até mesmo aqui pela Assembleia Legislativa. Pois essa proposta do deputado Bruno Souza, ela obriga que o Poder Público Estadual divulgue também nas redes sociais a abertura dessas concorrências para compras de produtos e serviços. A ideia é que, além da divulgação tradicional, feita principalmente no Diário Oficial, que também os poderes do Estado criem contas nas redes sociais específicas para a divulgação dessas concorrências públicas para aquisições. Inclusive, o texto aprovado aqui na Casa prevê que essa divulgação deve incluir as compras feitas por meio de dispensa de licitação. A proposta também prevê que os órgãos públicos devem disponibilizar um boletim informativo enviado por e-mail para o qual os interessados podem se cadastrar, e esse boletim deve também informar regularmente sobre os editais de contratações públicas divulgados, abertos pelo Poder Público aqui em Santa Catarina. Depois da votação que aprovou essa proposta, nós conversamos com o deputado Bruno Souza e ele falou justamente que o objetivo dessa iniciativa é ampliar a concorrência nas licitações, buscando que os preços pagos pelo Poder Público nas suas aquisições sejam cada vez menores. Esse é o entendimento do deputado. Vamos ouvir o que ele disse.
Um dos motivos para nós termos preços tão altos em licitação, muitas vezes é a falta de concorrência. Ou seja, temos poucos fornecedores para aquilo que se licita. E nós temos poucos fornecedores porque, muitas vezes, quem poderia fornecer não fica nem sabendo daquele certame, daquela licitação. Por isso, com a colocação em rede social, divulgando muito mais cada licitação, nós temos a oportunidade de termos muito mais fornecedores participando daquela licitação. Com isso, com mais gente participando, o que acontece? Os preços tendem a serem menores.
Bom, só lembrando que essa proposta passou aqui no plenário da Assembleia Legislativa, mas ainda depende da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E o plenário também aprovou a admissibilidade de uma medida provisória do governo do estado que prevê a criação de um novo programa habitacional aqui em Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. A Assembleia aprovou nessa semana a admissibilidade da MP 252 de 2022, que cria o programa SC Mais Moradia. A iniciativa, de autoria do Poder Executivo, prevê a construção de casas para pessoas que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza nos municípios que apresentam os menores índices de desenvolvimento humano aqui no estado. O objetivo da proposta é reduzir o déficit habitacional em Santa Catarina, que atinge mais de 200 mil famílias. De acordo com a proposta, serão construídas unidades habitacionais para pessoas de baixa renda que não têm imóvel próprio e também para substituição de moradias construídas em áreas de risco ou destruídas ou ainda interditadas em função de desastres naturais. Poderão ser beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico do Governo Federal, de acordo com critérios estabelecidos pelos municípios. O Estado vai ficar responsável pela transferência dos recursos financeiros necessários para a construção das casas, num investimento estimado de R$70 milhões. Conforme o texto dessa medida provisória, a prioridade será para os municípios com IDH de até 0,699. Hoje, 61 cidades catarinenses se encontram nessa situação. A medida ainda prevê 15 unidades habitacionais por município, cada uma com um custo máximo de R$70 mil. Bom, com a aprovação da admissibilidade, a MP retorna para análise do mérito na Comissão de Finanças e Tributação, onde vai ser transformada em projeto de lei para uma nova votação em plenário.
Bom, a gente falou de propostas que passaram pelo plenário aqui nessa semana, mas também vale destacar algumas iniciativas que foram aprovadas nas comissões e que ainda, portanto, estão tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Na Comissão de Constituição e Justiça, um dos destaques é uma iniciativa que trata de um tema que é bastante recorrente, que é bastante discutido aqui na casa, que é a questão da proteção aos animais. É uma proposta do deputado Márcio Machado, né, Marcelo?
Isso, João. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e ela basicamente propõe o seguinte: que os responsáveis por maus tratos a animais ou atropelamentos de animais sejam responsabilizados pelos gastos para a recuperação desses bichos, no caso, por exemplo, os gastos veterinários. O projeto também propõe que haja apreensão dos animais que são vítimas de maus tratos e também dos instrumentos e veículos envolvidos na ocorrência, além da interdição dos espaços e dos estabelecimentos onde houver esse tipo de ocorrência. Lembrando que trata-se de maus tratos e também de atropelamento de animais. Esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para a análise da Comissão de Turismo e Meio Ambiente.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca outros projetos de lei que foram discutidos na semana aqui na casa. Então, nessa semana, as comissões da Assembleia Legislativa discutiram e aprovaram propostas sobre direitos humanos e também sobre o sistema prisional. Nesse caso, é uma proposta do deputado Nilson Berlanda, do PL, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É o PL número 22, de 2022, que tem o objetivo de ampliar de 60 para 120 meses o prazo para os acordos, as parcerias firmadas entre o governo do Estado e empresas visando o uso de mão de obra de pessoas que estão cumprindo pena nos presídios, nas penitenciárias aqui de Santa Catarina. Marcelo, qual é o objetivo do deputado Berlanda com essa iniciativa?
O objetivo do deputado, com a ampliação desse prazo, é otimizar o resultado desses convênios, já que, segundo ele, leva-se tempo e também há um investimento considerável para que esses contratos sejam colocados em prática.
É, justamente, essa matéria parte da ideia de que o prazo de 60 meses seria pequeno para que os empresários tenham o retorno desejado nesse tipo de parceria com o sistema prisional.
Esse projeto, na realidade, ele altera uma lei que já existe, uma lei de 2018, que trata da regulamentação desses convênios entre o Estado e a iniciativa privada, visando o uso de mão de obra de pessoas que cumprem pena. O projeto agora segue para análise de mais duas comissões, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
Na Comissão de Direitos Humanos, um dos destaques foi a aprovação de um projeto de lei da deputada Ada de Luca, né, Ludmila?
Exatamente, João. É o projeto de lei número 418 de 2019, como você falou, de autoria da deputada Ada de Luca, do MDB. Esse projeto institui a política pública Menstruação Sem Tabu e define diretrizes de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos, tampões íntimos e coletores. De acordo com a autora da proposta, é uma forma de reduzir a desigualdade social aqui no estado, já que a menstruação ainda é um tabu e a pobreza menstrual é uma realidade. Só lembrando que esse conceito de pobreza menstrual diz respeito a quando a pessoa não tem condições financeiras de acessar adequadamente produtos de higiene íntima e recorre então a soluções improvisadas para conter o sangramento menstrual, como pedaços de panos usados, roupas velhas, jornal, até mesmo miolo de pão. E esse uso inadequado pode então causar prejuízos à saúde, como alergias, irritações e até infecções. Conforme o texto, essa política pública vai incentivar a compreensão do ciclo menstrual como um processo natural do corpo e também deve aprimorar a atenção integral à saúde das pessoas que menstruam e também os cuidados básicos relacionados à menstruação. A gente fala a saúde das pessoas que menstruam porque, além das mulheres, homens trans e pessoas não binárias, por exemplo, também podem ser beneficiados com essa política pública. Além do desenvolvimento de programas e ações, o projeto também prevê palestras, cursos em escolas, elaboração e distribuição de cartilhas e folhetos explicativos que abordem esse tema da menstruação. Outra questão que o projeto de lei prevê é a disponibilização e distribuição gratuita de absorventes pelo poder público, com parcerias com a iniciativa privada ou organizações não governamentais para estudantes das escolas da rede pública estadual de ensino, a partir do ensino fundamental, adolescentes em regime de semiliberdade ou internação em estabelecimentos educacionais, pessoas que estejam recolhidas em unidades prisionais, pessoas em situação de vulnerabilidade acolhidas em estabelecimentos e abrigos do Estado, pessoas em situação de rua e pessoas que estejam em situação familiar de extrema pobreza. A matéria define ainda que esse programa deve ser implementado de forma integrada, especialmente pelas áreas de saúde, assistência social, educação e segurança pública. Segundo a autora do projeto, deputada Ada de Luca, a intenção é superar a pobreza menstrual para garantir que itens como absorventes femininos, tampões e coletores estejam disponíveis para todas as pessoas que menstruam. Vale lembrar que aqui em Santa Catarina já é lei a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes de baixa renda na rede pública estadual de ensino. E agora em março foi promulgada a lei federal que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Essa norma determina que estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias recebam de forma gratuita absorventes para sua higiene pessoal. Esse projeto tinha sido vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Congresso Nacional derrubou esse veto e restaurou o programa. Voltando ao projeto de lei estadual, ele passou então pela Comissão de Direitos Humanos e agora retorna à Comissão de Constituição e Justiça para análise das emendas apresentadas ao longo da tramitação.
Bom, e a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa também aprovou um projeto de lei da deputada suplente Ana Carolina Martins, do PSDB, que busca dar um maior rigor à legislação que trata das regras para nomeação de pessoas em cargos em comissão no poder público estadual aqui em Santa Catarina. Aqui no estado existe desde 2010 a lei número 15.381, que na época foi aprovada aqui no parlamento e sancionada pelo governador do estado. Essa lei criou uma série de restrições para nomeação de pessoas em cargos em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do estado de Santa Catarina. Entre essas limitações, a norma proíbe que pessoas condenadas por uma série de crimes possam ser nomeadas para esses cargos em comissão no Poder Público Estadual. E aí a lei elenca uma série de crimes, vem desde crime contra a economia popular, crime contra o patrimônio privado, crimes de abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, crimes contra o meio ambiente, crimes contra a administração pública, crime contra o sistema financeiro e também crimes contra a mulher, criança, adolescente e o idoso. A questão é que, de acordo com essa lei que está em vigor desde 2010, a pessoa, para ser nomeada, para assumir esse cargo em comissão, ela precisa comprovar que ela não foi condenada apenas no momento em que ela é admitida. No entanto, se essa pessoa tiver uma condenação ao longo do período em que ela está prestando esse serviço como funcionário comissionado, essa lei não atinge ela porque não existe nenhum mecanismo previsto na lei para que se verifique regularmente se esse funcionário comissionado está cumprindo essa lei. E esse é o objetivo dessa proposta que foi apresentada pela deputada suplente Ana Carolina Martins, que quer justamente que seja feita uma verificação anual se os funcionários comissionados do Poder Público Catarinense cumprem essa lei de não terem sido condenados por esses crimes que estão previstos nessa lei. A proposta original da deputada Ana Carolina Martins previa que cada servidor comissionado deveria encaminhar anualmente para o órgão que trabalha essa documentação, essas certidões negativas, atestando que seguem cumprindo a lei, que não receberam nenhuma dessas condenações que estão previstas entre as restrições da Lei 15.381. No entanto, ao longo da tramitação dessa proposta, ela recebeu emendas dos deputados Luiz Fernando Vampiro e depois do deputado Fabiano da Luz, estabelecendo que não caberá ao servidor comissionado Estado levar esse documento anualmente. A ideia é de que a Controladoria Geral do Estado inclua essa revisão da condição de todos os servidores comissionados no seu plano anual de auditoria. Então, a ideia é que, em vez do servidor apresentar esse documento, a Controladoria verifique no Judiciário, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, enfim, a situação desses servidores comissionados aqui do Estado. Essa proposta, como ela recebeu emenda ao longo das comissões, depois de passar pela Comissão de Direitos Humanos, ela volta para a Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para votação em plenário. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca as mudanças nas bancadas da casa depois da janela partidária. Muito bem, terminou agora, no começo de abril, a janela partidária, o período em que os parlamentares podem trocar de partido sem o risco de perder o mandato de acordo com a legislação eleitoral. Agora, em 2022, a janela levou a uma alteração da composição das bancadas aqui da LESC, né, Marcelo?
João, nós tivemos alterações em 4 bancadas aqui da Assembleia Legislativa. Nós tivemos a mudança no PL, que recebeu 2 novos deputados, Ana Campagnolo e Gessé Lopes, que vieram do PSL, atual União Brasil, e com isso o PL, o Partido Liberal, se transformou na segunda maior bancada da Assembleia, com 7 deputados. Também tivemos alterações no Podemos, que perdeu o seu único parlamentar, Laércio Schuster, que migrou para a União Brasil, e agora passa a contar com 2 deputados, Nazareno Martins e a deputada Paulinha. Também houve alteração no Republicanos, que recebeu a filiação do deputado Coronel Mocelin. União Brasil, que é o resultado da fusão do PSL com o Democratas, passa também a ter uma bancada agora com 4 deputados. Estão filiados ao partido Felipe Estevão e Ricardo Alba, que já estavam no PSL, e agora estão Jair Mioto, que veio do PSC, e Laércio Schuster, como eu disse anteriormente, saiu do Podemos. Apenas 2 partidos deixaram de ter representação na Assembleia. O PSC, que tinha como deputado Jair Mioto, e o PSB, ao qual estava filiado Nazareno Martins. 8 partidos não sofreram alterações em suas bancadas durante a janela partidária, entre eles o MDB, PSD, PT, PP, PSDB, Novo, PDT e PTB. O MDB continua com a maior bancada na Assembleia, com 9 deputados.
Bom, e falando em movimentações aqui nas bancadas e no plenário aqui da Assembleia Legislativa, nessa semana nós também tivemos a posse de um deputado suplente, o deputado Adriano Pereira, do PT, que assume a cadeira na casa por 60 dias, substituindo a deputada Luciene Carminati, que saiu em licença por motivos particulares. O deputado Adriano Pereira, ele é músico e ele é vereador no município de Blumenau, já está no 3º mandato na Câmara de Vereadores. Ele recebeu 8.148 votos e é o 6º suplente do Partido dos Trabalhadores e agora vai cumprir esses 2 meses aqui na casa, substituindo a deputada Luciene. No dia da posse dele, na terça-feira, nós conversamos com o deputado Adriano, que falou sobre as suas prioridades para o seu período aqui no Parlamento Estadual.
Nós vamos lutar por diversas demandas na área da segurança pública, é uma delas, né? Nós temos aí grandes deficiências nessa área, vamos fazer essas cobranças na área da educação, não diferente, né? Nós temos aí vários problemas na área da educação, inclusive escolas do nosso município com diversas situações caóticas, nós temos as obras de infraestrutura, SC-108, por exemplo, lá em Blumenau, a Passos e Tartaruga, né? Em várias questões aí que nós vamos cobrar com firmeza do governo do Estado.
Bom, e outra movimentação no plenário da casa nessa semana foi o retorno de 2 parlamentares que estavam à frente de secretarias de Estado aqui em Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. Retornaram à casa os deputados Altair Silva, do PP, e Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que estavam à frente de secretarias de Estado desde o início do ano passado. O deputado Altair Silva comandou a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Nesse período, ele foi substituído pelo deputado suplente Silvio Drevec, também do PP. No retorno à casa, a gente falou com o deputado Altair Silva, que reforça a necessidade de mais recursos para a agricultura catarinense. Vamos ouvir.
A Secretaria da Agricultura precisa ter um orçamento próprio para que ela possa empreender grandes programas, programas de longo prazo, para inovar cada vez mais no agro catarinense. É impossível hoje para um secretário gerir uma pasta que não tem orçamento próprio, depende exclusivamente do Tesouro. E isso precisa ser mudado.
O deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, também reassumiu um mandato no parlamento depois de 1 ano e 2 meses como secretário de Estado da Educação. Enquanto esteve no Executivo, foi substituído pela deputada suplente Dirce Heiderscheid, também do MDB. Nesse retorno ao parlamento, a gente também conversou com o deputado Luiz Fernando Vampiro. Segundo ele, a educação será um dos principais focos na atuação parlamentar, com destaque para o novo ensino médio.
2022, na minha concepção, ela contrai a virada de chave e 2023 será o início pleno de todo esse macro sistema que é o novo ensino médio profissionalizante, onde o aluno não sai somente de 3 anos com um certificado de cursei o ensino médio. Se ele quiser, ele pode sair cursei o ensino médio e, paralelo a isso, dentro da unidade escolar, fazer um ensino profissionalizante.
Vale destacar que essas mudanças ocorreram em função do calendário eleitoral. A renúncia aos cargos executivos 6 meses antes do pleito é necessária a todos que desejam concorrer.
Muito bem, lembrando que você pode ter mais informações sobre a Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. E nós também estamos no youtube.com/AssembleiaSC. Você também recebe informações sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 48999601127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a também repórter da Rádio Ludmila Gadotti e com o editor da Agência AL, Marcelo Espinosa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!